E aí, pessoal, eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente no Instagram, @podsaladojuri, para conferir o post que também sai terça-feira junto com o episódio de algumas fotos do caso contado aqui. Agora que eu já dei meu recado, vamos pro episódio de hoje. Um casal de classe média alta teve suas duas filhas brutalmente assassinadas em Mogi das Cruzes, São Paulo. O que eles não imaginavam é que o autor do crime era praticamente da família, convivendo com eles quase que diariamente. O episódio de hoje é sobre o caso das irmãs Yoshi Fusa. Nelson Yoshi Fusa era casado com a Rita Yoshi Fusa e tinha duas filhas, Renata de 21 anos e Roberta de 16. Eles moravam em Mogi das Cruzes, no bairro Oliveira, que fica numa área nobre da cidade de São Paulo. Tanto Nelson quanto a Rita já eram de famílias de classe média alta antes de se casarem. Eles já tinham uma condição boa. O Nelson era dono de uma oficina, que era do pai, e como seu negócio dava para sustentar a família tranquilamente, a Rita era dona de casa. As filhas do casal eram tratadas como princesas, andavam sempre muito bem vestidas, tinham tudo o que queriam. O Nelson era um pai super protetor com as suas filhas. Quando elas iam para algum lugar, por exemplo, ele não gostava que elas pegassem táxi e tal. Ele levava e buscava elas. A mãe também amava muito as duas meninas, fazia sempre tudo o que elas queriam. A família era vista pelos amigos e vizinhos como uma família tradicional perfeita. A Renata, quando terminou o ensino médio, começou a cursar direito, e ela arranjou um estágio no fórum da cidade como assistente do juiz. Ela participava de audiências conciliatórias, e o sonho dela era ser juíza, e todo mundo no fórum gostava muito dela. Mais duas pessoas faziam parte dessa família, mesmo que por consideração: a Marlene, que trabalhava como doméstica na casa deles, e o Antônio Carlos, que tinha um apelido de Tartaruga, que trabalhava como um faz-tudo para eles. O Antônio era adolescente quando conheceu a família. Na época, a Renata, que é a filha mais velha, ela só tinha 1 ano e 3 meses de idade. Conforme o tempo foi passando, Antônio foi ficando cada vez mais próximo deles, chegando até a frequentar a casa da família com frequência. Ele almoçava com eles, quando eles iam fazer algum passeio tipo ir pro shopping, o Nelson e a Rita levavam o Antônio e tudo mais. Ele foi crescendo ali naquele meio junto com a família. E aí, quando ele já ficou um pouco maior de idade, terminou aí o ensino médio, o Antônio chegou pro Nelson e pra Rita e falou que tinha um sonho de fazer engenharia civil. E o Nelson, cara, não pensou duas vezes. Ele inscreveu o menino no curso para que ele pudesse ter uma profissão. Ele dizia que queria que o Antônio tivesse as mesmas oportunidades que as suas filhas. O casal literalmente considerava ele como um filho. Em 2011, o Nelson e a Rita queriam se mudar. Aí eles queriam vender a casa deles, e geralmente quando você vai vender um imóvel, você acaba fazendo alguns reparos de detalhes na casa, né? Tipo trocar umas tomadas que estão feias, pintar a casa, se tiver alguma infiltraçãozinha você faz, né? Porque aí quando alguém for ver a casa não tá cheia de coisa pra fazer e tá bem apresentável aí pra quem tá querendo comprar. Então eles chamaram o Antônio, porque o Antônio já fazia vários trabalhos pra eles, então eles chamaram o Antônio pra fazer esses reparos. E, gente, por mais que eles pagassem a faculdade dele, eles não se aproveitavam disso para fazer o cara trabalhar de graça, não, tá? Eles pagavam por todo o serviço que o Antônio prestava para eles. No dia 11 de novembro de 2011, a Rita estava em casa de manhã com o Antônio e com a Marlene, o Nelson já tinha saído para trabalhar, e as duas filhas também estavam em casa. A Renata ia sair para o estágio, mas ainda não tinha ido. Aí a Rita ia sair para encontrar o Nelson numa imobiliária, que os dois iam visitar uma casa. Aí ela chegou pro Antônio e falou: Tartaruga, que era o apelido dele, né? Eu vou encontrar o Nelson, vou visitar uma casa. Quando eu voltar, eu te levo pra faculdade. Enquanto isso, fica aí olhando as meninas. E ela foi embora. Por volta das 8 da noite, o Nelson chegou em casa primeiro, porque a Rita tinha parado para abastecer o carro, e ele se deparou com uma cena horripilante. Ele encontrou o Antônio sujo de sangue, e aí ele perguntou desesperado o que tinha acontecido. E o Antônio só conseguia responder: vai lá ver as meninas, vai lá ver as meninas, com um tom de desespero. O Nelson então entrou em casa, correndo, e encontrou as suas duas filhas mortas no chão da sala e na mesa da cozinha. Gente, a casa parecia um filme de terror. Tinha muito sangue para tudo quanto é lado. Tinha sangue nas paredes, na porta, nos móveis. e a Roberta estava nua no chão da sala e a Renata, como eu falei antes, na mesa da cozinha, também nua. Elas tinham muitas lesões no corpo. O Antônio, nessa hora, ficou sentado na escada da casa em choque. O Nelson, então desesperado, ligou para a polícia e depois ligou para o delegado Fernando Del Ponte, que trabalhava no fórum onde a Renata fazia estágio, e começou a gritar: "Mataram minhas filhas, mataram minhas filhas." Aí o delegado saiu correndo para a casa dele. Quando ele chegou lá, ele já se deparou com aquela cena, a polícia já estava no local. E no depoimento que o Antônio deu para a polícia, ele disse que estava em casa e foi surpreendido por 3 ladrões que entraram para roubar. E aí ele tentou confrontá-los e tal e foi esfaqueado. Na confusão, os ladrões atacaram a Renata e a Roberta, que estava no andar de cima, ouviu todo aquele barulho e desceu para ver o que estava acontecendo e aí também foi atacada por eles. A Marlene já tinha terminado seus serviços domésticos e tinha ido embora por volta das 5 da tarde. E aí ela foi chamada para ser interrogada, né, para ver o que ela sabia dessa história. E aí acontece que tudo começou a vir à tona. No seu depoimento, ela disse que estava fazendo algumas tarefas na cozinha quando viu o Antônio passando com uma cara muito emburrada indo para a sala. Depois de um tempo, ela passa na sala e vê que ele está no computador da família, acessando sites pornográficos e se masturbando. E o pior, quando ele percebeu ela chegando na sala e ficando chocada com o que ela estava vendo, ele cagou, ele não estava nem aí, ele não parou e nem disfarçou, ele continuou lá vendo o pornô dele. A Marlene, em choque, deu aquela ignorada, né? E continuou fazendo seu trabalho assim, incrédula, não estava acreditando com o que ela estava vendo. E aí quando deu o horário dela, ela meteu o pé, ela foi embora. A polícia verificou com os vizinhos em relação àqueles ladrões que ele tinha falado e nenhum deles viu ninguém chegando ou saindo da casa dos Yoshifusa. E nada tinha sido roubado da residência. E foi nesse momento que a polícia chamou o Antônio para o interrogatório, considerando ele como suspeito. No seu depoimento, o Antônio continuava insistindo naquela história dos ladrões. A polícia, nessa altura, já tinha certeza que ele era o culpado, mas eles precisavam de uma confissão. E como o Antônio cresceu sendo cuidado pela família, existia um laço afetivo ali, e eles decidiram levar o interrogatório para esse lado, para ver se eles conseguiam fazer com que ele confessasse. Aí o delegado, Fernando Del Puente, chegou para o Antônio e perguntou assim: "Se realmente entraram os ladrões para roubar a casa, por que você não fez nada para ajudar as meninas?" Aí o Antônio ficou calado. Depois, o delegado falou que ia buscar umas fotos para mostrar para ele o presente que ele estava dando para o Nelson depois de tudo que o casal Yoshifusa tinha feito por ele. O Antônio começou a ficar nervoso e quando as fotos dos corpos da Roberta e da Renata chegaram, ele começou a chorar muito. Aí o delegado pergunta para ele: "Tartaruga, quem matou as meninas?" O Antônio levanta a cabeça, ainda aos prantos, e diz: "Fui eu." Quando o julgamento começou em 2013, o Antônio contou o que tinha acontecido. Galera, então, já vim avisar que agora eu vou relatar o que o Antônio contou, que fez com as meninas. Então agora, a partir daqui, vai ficar um pouquinho gráfico, então eu já venho avisar aí que se você é um pouco sensível em relação a esses assuntos assim, dá uma pulada aí por um pouquinho pra frente. Porque por mais que eu tenha tentado dar uma amenizada nos detalhes, eu ainda acho que pode ser um pouco sensível aí para algumas pessoas, então já fica aí o aviso, tá bom? No dia do crime, a Renata chega do estágio por volta de 6h30, vai para o segundo andar da casa e troca de roupa. Desce e vai para o sofá da sala para ler um livro. E ela não tinha visto o Antônio no computador, que ele ainda estava lá vendo pornô dele. Nisso, ele começa a ficar nervoso, vai para o banheiro, volta e pega uma faca na cozinha e ataca a Renata ali mesmo no sofá. Então, gente, só para falar com vocês aqui rapidinho, essa parte do depoimento, para quem está ouvindo, pode soar um pouco confuso, porque ele simplesmente fala que estava no computador e ficou nervoso do nada. E assim, mais para frente eu conto que no exame de corpo de delito foi constatado sim que elas foram abusadas sexualmente. Apesar do Antônio não ter confessado isso no depoimento. Então a polícia acredita que o motivo dele ter ficado nervoso foi que ele deu ideia na Renata, né, para ficar com ela ali, e ela, óbvio, recusou. E aí por isso ele ficou nervoso, pegou a faca e cometeu o crime. Sua irmã Roberta deve ter ouvido os barulhos na sala e desceu para ver o que estava acontecendo. Quando ela chega na sala, ela vê a sua irmã morta e tenta correr. Mas o Antônio esfaqueia ela. E ela mesmo assim ainda tenta correr, mas quando ela chega na porta, ela não aguenta e cai no chão. O Antônio pega a Roberta e a coloca na mesa da cozinha. E a Renata, ele tira do sofá e deixa no chão da sala. Apesar dele não ter comentado sobre ter abusado das meninas, foi constatado sim que houve abuso sexual nas duas. Acredita-se que o ato aconteceu quando ele leva a Roberta para a mesa e a Renata ele puxa para o chão da sala. No dia 14 de agosto de 2014, Antônio é condenado pelo júri popular a 57 anos de prisão por 2 homicídios triplamente qualificados, 2 estupros e abuso de confiança. Nelson e Rita não aguentaram ficar em São Paulo e se mudaram para o nordeste do país. Eles vivem à base de remédios e até hoje sentem muito pela morte das duas filhas. Os dois têm problemas de saúde, pelo que aconteceu. A Rita passa muitas noites em claro e ela chegou a relatar que seu único desejo hoje é reencontrar suas filhas. E o Nelson tenta fortalecer sua esposa diariamente perante a tudo que eles passaram. No Facebook, a Rita fez um post sobre a tragédia. Em um trecho, ela diz: "Eu criei, alimentei meu pior inimigo. Essa ameba humana destruiu os sonhos da minha família." Ela e suas filhas tinham um apelido carinhoso de Tinkerman e Tinkerzinhas, referente ao filme Tinkerbell, a fada sininho da Disney. E por isso, ela tatuou 3 fadas em homenagem às filhas. E é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Um caso um pouco chocante, bem chocante na verdade, né? Eu acho que, pô, deve ser muito difícil você já perder um filho, com certeza. Agora imagina você perder 2 e por causa de um cara que você acolheu, sabe, como um outro filho, né, também. Um cara que você conhecia há anos. Eles quando conheceram o Antônio era um adolescente, a filha de mais velha, que tinha 21 anos na época do crime, tinha 1 ano de idade. Eles conheciam o Antônio há 20 anos já. Eles acolheram, o cara almoçava com eles, o cara ficava com eles, passava dias na casa deles, sabe? Fazia passeio com eles, o cara tava pagando a faculdade dele. Pagando a faculdade dele. Cara, eu nem não consigo nem imaginar o que, que esse casal passou e passa até hoje, né? Então é isso, galera. Se vocês quiserem ver fotos aí desse caso, vai lá no Instagram, @podsaladojuri. Que já vai ter o postzinho lá pra vocês conferirem essas fotos, tá? E comentem aí o que vocês acharam desse caso, desse episódio. E é isso. Eu vou ficando por aqui então, até semana que vem. Tchau, tchau. A mãe também amava muito as duas meninas. Ai, a moto. E aí a Rita chegou pro Antônio e falou: "Tartaruga", que era o apelido dele, né? Quando eu voltar da... Aí ela chegou pro Antônio e falou: "Ó, tartaruga, eu vou lá encontrar o Nelson, vou fazer a visita..." A moto de novo. Todo dia uma moto. E a Rita ia sair pra encontrar o Nelson numa imobiliária. Aí a Rita ia sair pra encontrar o Nelson numa imobiliária. Ai, gente, eu não vou conseguir falar isso nunca. Ficou sentada na escada em choque. Não. Então, mesmo assim, ela foi chamada.